que é compra de voto, né? Na verdade, vocês devem já ter ouvido falar sobre isso. E aí a gente tem uma legislação muito rigorosa para compra de voto. Na verdade, basta que um único voto seja comprado para que a gente possa ter a cassação do mandato, a decretação de uma inelegibilidade. E a compra de voto, ela está ali no artigo 41A, definida como o candidato doar, oferecer, prometer, entregar, enfim, não precisa definitivamente cumprir a promessa, mas o simples fato, né, dele estar fazendo uma promessa indevida de entregar algum tipo de benefício em troca do voto, de benefício indevido, né, obviamente não é fazer uma proposta, mas é de repente, olha, eu te dou aqui, né, esse emprego em troca do voto, eu pago sua conta de luz, eu pago sua conta de água, é isso que é a compra de voto. Uma vez que se tem a configuração da compra de voto, a gente tem a possibilidade de aplicação de multa, a cassação do registro ou do diploma e, como eu disse, basta apenas a prova de um único voto. Então, é importante que vocês, obviamente, tomem cuidado. Também tem, os adversários também usam a técnica, às vezes, de colocar uma pessoa para ir buscar, né, e de repente buscar essa vantagem, pedir essa vantagem. Então, você, enquanto candidata, não pode ceder a esses pedidos, porque se você ceder ao pedido do eleitor, também pode configurar essa conduta. Não precisa ter o pedido explícito de voto em troca do benefício. Então, basta que, pelo contexto que está ali desenvolvido, você tenha a possibilidade de entender que tem uma troca, né? Uma troca indevida, uma troca de um benefício pelo voto. Então, não é necessário que se tenha ali expressamente esse pedido de voto. E também é possível a configuração também dessa ilicitude quando você tem a prática de atos de violência ou de grave ameaça da pessoa também com o fim de obter-lhe o voto. Então, por exemplo, alguém que é empregador, né? Alguém que tem ali uma empresa e faz uma coerção, de repente, com seus empregados para que eles votem num determinado candidato, dependendo da situação, isso também pode ser entendido como a captação ilícita de sufrágio, né, que não é bem a compra do voto, mas é justamente o mesmo tipo previsto no artigo 41A. Então, basicamente, né, é garantir aí a liberdade do eleitor, né, no sentido de que ninguém está votando naquele candidato porque recebeu algo em troca, porque recebeu algum benefício em troca, alguma promessa indevida. Então, é para vocês entenderem que nem pratiquem este ato e nem também cedam algum tipo de pressão nesse sentido por parte do eleitor, porque isso também acontece, sabendo que vocês não podem fazer nada, não pagar nada, não doar cesta básica. Nesse momento, vocês são candidatas. E enquanto candidatas, até mesmo esses benefícios que são sociais podem ser entendidos eventualmente como compra de voto, dependendo do contexto. Quanto ao abuso de poder político, o abuso de poder político, ele é destacado para o detentor do poder. Então, aquele que está ali ou no mandato, ou servidor público que, né, tem ali um poder de fazer alguma coisa no sentido de beneficiar um candidato, influenciar um eleitor, em detrimento também da liberdade do voto. Então, por exemplo, alguém que está ali numa posição de secretário de Estado e aí convoca os servidores no horário de expediente para poder, de repente, estar fazendo um ato de campanha, né? Ou ameaça esses servidores que não estejam querendo apoiar um determinado candidato. Enfim, qualquer tipo de ato por parte daquela pessoa que tem o poder político com a finalidade de influenciar indevidamente o eleitor, seja utilizando a máquina pública, né, seja fazendo algum tipo de ameaça de forma direta, isso configura, né, o abuso de poder político. O abuso de poder político, ele é destinado justamente para as pessoas que estão na estrutura da administração pública e que ultrapassam esse limite. Então, né, as candidatas que estão aí trabalhando nessa eleição, elas têm também esse controle social nas suas mãos. Então, né, de estar observando se a máquina pública está sendo utilizada em benefício de um determinado candidato, para que ela possa tomar as providências cabíveis, fazer denúncias tanto na imprensa quanto no Ministério Público, para que essas condutas indevidas sejam apuradas. Porque a máquina pública, ela não pode agir em benefício de nenhum candidato. Ela tem que garantir ali, né, o cumprimento das regras do jogo a partir da igualdade de oportunidades. O abuso de poder econômico, ele pode ser praticado tanto por quem está na estrutura da administração pública, quanto por quem está fora dela. Então, por exemplo, no caso, um programa social, né, que está sendo utilizado, e aí um programa social que envolva benefício econômico, que é utilizado para beneficiar, por exemplo, um candidato à reeleição, né? Isso aí configura um abuso de poder econômico. ou desvirtuado, né? No caso de estar concedendo um benefício, concedendo um programa social para quem não teria ali os requisitos, mas com finalidade eleitoral. Isso também é abuso de poder econômico. Mas a gente também pode ter a configuração do abuso de poder econômico na pré-campanha. Então, os candidatos que estão gastando aí dinheiro, por exemplo, nesse momento, a depender do montante de recursos que é gasto, a depender da fonte desse recurso, porque a gente sabe, por exemplo, que não pode ter doação de pessoa jurídica, então pessoa jurídica não pode estar, né, bancando estruturas de campanha, enfim, isso tudo pode configurar abuso de poder econômico. E da mesma forma, se ele gastar acima do, né, um gasto acima do limite de gastos na campanha, ou receber recursos de uma fonte vedada, a depender desse contexto, tudo isso pode configurar abuso de poder econômico. Então, basicamente é utilizar excessivamente os recursos financeiros, né, ultrapassando os limites da legislação, ou utilizar recursos que sejam de fontes que não são lícitas, ou ainda, né, dentro de uma estrutura da própria administração pública, você ter o desvirtuamento dessa estrutura aí a partir de um benefício econômico, seja para os cidadãos, seja eventualmente a partir de algum tipo de desvio para beneficiar o candidato. Vocês já devem ter ouvido falar do abuso de poder religioso, né? Porque, na verdade, esse tema é um tema muito atual, porque a gente sabe que, enfim, as igrejas, né, a gente tem muitos candidatos que têm representatividade a partir de igrejas e as estruturas das igrejas têm cada vez mais avançado, né, no processo político. Então, a gente não tem na própria legislação a configuração do abuso de poder religioso, mas algumas coisas são importantes para que vocês conheçam, seja para que vocês não pratiquem, seja para que vocês fiscalizem. As instituições religiosas, elas são pessoas jurídicas, elas não podem doar para as campanhas eleitorais. Então, da mesma forma, a sua estrutura não pode ser utilizada para propaganda eleitoral, né? Ou seja, já é vedado, enquanto propaganda, regras de propaganda, que você faça propaganda eleitoral dentro dos templos religiosos, das igrejas, isso já seria vedado por si só. Mas muito mais grave é se essa instituição, né, esse líder religioso, utiliza a sua estrutura, não a sua estrutura no sentido da sua liderança, porque ele é livre para apoiar quem ele quiser. Agora, ele não pode, dentro, né, do seu culto, dentro da sua missa, pedir voto para algum candidato. Da mesma forma, a estrutura, enfim, a estrutura física, a estrutura de pessoal, a estrutura, né, financeira da igreja também não pode atuar em benefício de qualquer candidato, porque isso configura, inclusive, né, um abuso de poder econômico, e aí não abuso de poder religioso, porque, de fato, essa figura, como eu disse, não existe na própria legislação, mas configuraria aí o abuso de poder econômico e pode levar tanto à cassação do mandato quanto à declaração da inelegibilidade. Então, e isso é uma questão que cada vez mais a gente percebe que cresce, né? Muita gente querendo fazer propaganda dentro de igreja, muitos líderes religiosos querendo se envolver na eleição, e aí eles até podem, mas eles podem ir lá para o programa eleitoral, declarar o apoio, mas eles não podem usar isso dentro da sua instituição religiosa, porque aí ele vai estar cometendo um ilícito eleitoral que pode levar até a cassação e decretação de inelegibilidade. Bem, um tema também muito relevante para essa eleição é a questão do uso indevido dos meios de comunicação, ou abuso por meio dos meios de comunicação. Os meios de comunicação para a justiça eleitoral, que poderiam eventualmente estar causando algum tipo de desequilíbrio na eleição, eram considerados a TV, o rádio e os jornais, a mídia impressa. A mídia impressa, a justiça eleitoral sempre entendeu que havia ali uma possibilidade maior de posicionamento, né? Até pela liberdade de imprensa, então, que não, né, você teria ali um filtro, vamos dizer assim, mais flexível. Mas ainda assim, dependendo da situação, se um determinado jornal, por exemplo, passasse a apoiar de uma forma muito expressiva um determinado candidato, né, fazendo ali elogios, e dependendo do número de publicações que acontecessem durante um determinado período, isso poderia configurar os indevidos dos meios de comunicação. Mas o que é mais grave é, por exemplo, que fique claro que seja uma emissora de rádio, uma emissora de TV, está privilegiando um determinado candidato em detrimento de outro. Porque a gente sabe que, obviamente, quem está exercendo um mandato acaba tendo uma possibilidade maior de aparecer, né, na mídia, de dar entrevistas e tudo, mas tem que ter um contexto envolvido. Então, é importante que todo mundo pode ser convidado, todo mundo pode dar entrevista, mas quando a emissora de rádio e TV for, né, organizar aí os debates, por exemplo, e as entrevistas, ela tem que estar respeitando essa igualdade de oportunidades entre os candidatos, e também os candidatos têm que estar atentos, porque eles não podem, por exemplo, comprar espaço na mídia, né, pagar para poder ter espaço num programa de rádio, num programa de televisão, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque, né, uma vez que você pudesse ter o uso, né, econômico nesse momento, você teria justamente aí uma desigualdade, as pessoas que teriam mais recursos, né, estariam ali numa situação de maior, né, de mais beneficiadas do que aquelas que não têm. Então, por isso é que a gente tem a propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, na televisão, né, e no rádio. Qual que é a novidade relevante sobre esse tema? A Justiça Eleitoral entendeu que também as redes sociais, se esse uso das redes sociais for feito de forma indevida, por exemplo, para a propagação de fake news, para a propagação de disseminação de notícias falsas, isso também pode configurar o uso indevido dos meios de comunicação social, com a possibilidade tanto de cassação quanto decretação de inelegibilidade. O caso mais robusto aí que está, né, na mídia é o caso do Francisquini, que ficou ali, né, divulgando no dia da eleição, né, em verdade, sobre a questão da urna eletrônica, da votação, e aí o TSE, numa jurisprudência bem inovadora, entendeu que, né, essa disseminação dessas notícias inverídicas e tudo mais poderia, como de fato ensejou, a cassação do mandato dele. Então, isso é importante, né? É, quando a gente divulga uma notícia falsa, a gente tem a possibilidade de ter aí, claro, a perda do tempo de televisão, a perda do tempo de rádio, dependendo se ela for veiculada na propaganda eleitoral gratuita. A gente tem a possibilidade de um direito de resposta do candidato, mas dependendo do volume que isso acontecer, dependendo do formato que isso acontecer, isso também pode configurar os indevidos meios de comunicação, se isso acontecer ali na internet, né, nas redes sociais, e também ensejar essa punição por parte da Justiça Eleitoral. Bem, gente, essa foi a aula sobre abuso de poder e compra de voto, né? Outros materiais estão disponíveis, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente tem cartilha, tem materiais na plataforma para que vocês possam consultar. E também, obviamente, a gente tem links, né, com materiais didáticos por parte da Justiça Eleitoral, que também estão disponíveis na plataforma para quem quiser aí mais informações, inclusive para poder buscar os canais de denúncia do Ministério Público, né, do próprio Poder Judiciário, para que vocês possam também buscar denunciar no caso de ter conhecimento de algum tipo de ilícito eleitoral e possam tomar as providências cabíveis.